Hoje, dia 21 de junho, começou oficialmente o inverno. Nessa estação, os resultados positivos de infecções por vírus e bactérias aumentam consideravelmente. A alta é de, em média, 20% desde maio até ali o início de junho, ou seja, nesse período de outono, até setembro, final do inverno, ou seja, é a época mais fria do ano. Nessa estação, então, precisamos seguir uma série de recomendações para evitar esse aumento de casos. É sobre isso que eu converso a partir de agora com o diretor técnico do LANAC, especialista em bacteriologia, Marcos Kozlovski. Marcos, seja muito bem-vindo aqui à CBN Curitiba.
Boa tarde, é um prazer imenso falar com vocês aí da rádio e com os ouvintes.
Obrigada, Marcos, por ter aqui aceitado o nosso convite para falar de um assunto tão importante, porque ele está ligado à prevenção, está ligado à saúde. Em primeiro lugar, quais são esses cuidados que devemos ter com os ambientes no inverno? Deixá-los arejados é essencial?
Exatamente. Apesar da época fria, essa questão de ambiente arejado é extremamente importante para que ocorra a prevenção e evite a questão de um aumento, né, principalmente dessas infecções ligadas ao trato respiratório. É importante você tentar manter o seu domicílio, o ambiente de trabalho e até mesmo durante você se locomovendo num ônibus onde o transporte público há uma aglomeração de pessoas, é importante que tente manter o mais arejado possível dentro das condições ambientais que você consiga aguentar, que isso é um fator, ocorre a renovação do ar, é um fator muito importante para evitar a contaminação.
Agora, Marcos, uma dúvida. O que acontece no inverno? Existe uma propagação maior de vírus ou é essa concentração de vírus que fica maior porque o ambiente fica mais fechado, a gente fecha todas as janelas, deixa tudo fechadinho para não sentir tanto frio?
Exatamente isso. Essa é uma época do ano que, devido às condições climáticas, nós mantemos o ambiente normalmente mais fechado. Ocorre uma concentração de partículas ali, as pessoas respirando, tossindo, espirrando. Então, ocorre um acúmulo dessas partículas que normalmente carregam o agente infectante, né? Ele fica por mais tempo no ar. O ar também, nessa época do ano, a umidade relativa baixa bastante, o tempo é muito mais seco. Então, facilita a propagação dessas partículas, né? Então, também ocorre a questão até por causa da temperatura, é natural que diminua o consumo de frutas, de verduras. Muitas vezes as pessoas deixam de realizar um exercício físico, que esses são fatores envolvidos na questão da aumentar e manter o sistema imunológico em dia das pessoas.
Agora, Marcos, você tocou num ponto que, inclusive, gera muita dúvida entre os ouvintes. Primeiro, sistema imunológico, a gente pode fazer o quê para fortalecê-lo e, consequentemente, nos proteger contra essas doenças, já que o período também é um pouco mais crítico?
Bom, nessa época do ano, você se manter bem agasalhado, aquecido, já é um fator importante, tá? A questão da temperatura também contribui, inclusive, para baixar a nossa imunidade. Uhum. A questão da alimentação, você manter a questão de hábitos de vida saudáveis. O que é isso? É uma alimentação rica em frutas, verduras, alimentos com pouca gordura, evitar frituras. Na realidade, isso é uma questão básica de saúde. E frutas ricas em vitamina C, alimentos que contêm zinco, todas essas substâncias ajudam no fortalecimento e manutenção do nosso sistema imunológico.
Também entra a vacina nesse fortalecimento do sistema imunológico? A gente tem falado tanto da vacina da gripe, eu não vou nem entrar nesse momento da vacina contra a Covid-19, mas é uma das formas também, Marcos?
A vacina é extremamente importante na prevenção de doenças respiratórias. Hoje nós temos a vacina disponível, vacina para o Covid, como você falou, a vacina para a gripe contra a influenza. Uhum. Existem também vacinas contra pneumonias e outros vírus que possam causar uma infecção pulmonar. É importante salientar que além do aumento de infecções pulmonares, o inverno também ocorre um aumento de casos de meningite. Justamente pelos mesmos motivos da transmissão de vírus, de doenças respiratórias, também pode uma estação do ano onde ocorre um aumento de casos de meningite. Então, todas essas doenças são ligadas praticamente a essas questões ambientais que eu já citei.
Marcos Kozlovski, diretor técnico do LANAC, é o nosso entrevistado neste momento. Estamos falando sobre o inverno e a interação com doenças respiratórias. É um período do ano em que esses casos aumentam, isso acontece naturalmente, mas, Marcos, estamos vivendo um período bastante crítico. Em função ainda da pandemia, mas também neste momento está acontecendo um aumento bem considerável das doenças respiratórias, tanto que há pouco trouxemos as informações sobre a Secretaria de Estado da Saúde abrindo mais leitos para o atendimento de pacientes com síndromes respiratórias agudas graves. Também estamos falando sobre esse tipo de movimentação na procura, inclusive por atendimento. Nesse contexto, Marcos, como especialista em bacteriologia, como é que você vê esse atual momento mesmo? A gente tem aqui ainda a pandemia, essas doenças também tomando, entre aspas, bastante espaço. Qual é a explicação por trás disso?
Olha, na realidade, a questão própria condição que nós vivemos durante a pandemia, do isolamento e uso de máscaras, acaba que, nesse momento onde há um relaxamento dessas medidas, ocorre uma disseminação até mais, um número maior de pessoas. Uhum. A questão da infecção, ela é comum, ela é normal, acontece todos os anos. O grande problema é quando acontecem muitas infecções ao mesmo tempo. Aí acaba sobrecarregando o sistema de saúde. Esse é o grande problema. Então, nós ficamos em um período de praticamente 2 anos, a maioria das pessoas, ou praticamente todas as pessoas, usando máscaras, tomando muito cuidado. Quando houve o relaxamento, ocorre a disseminação desses vírus e bactérias que estão no nosso ambiente, e a contaminação acaba acontecendo com um número maior do que o normal de pessoas, e leva a sobrecarga dos serviços de saúde.
Marcos, em relação até mesmo aos cuidados, na pandemia nós tivemos que reforçar aqueles cuidados básicos, como a limpeza das mãos, o uso de álcool em gel e também o uso das máscaras. Isso vale para qualquer momento e quais são as recomendações nesse sentido para esse atual cenário, para a gente falar de doenças de inverno de maneira geral?
A forma de você evitar uma infecção respiratória são exatamente por outras bactérias ou germes e vírus que não sejam Covid, são exatamente as mesmas que foram muito difundidas e muito bem aplicadas por causa da pandemia do Covid. Então, a lavagem de mãos, o uso de máscara, você tentar manter o seu ambiente arejado, uhum. Isso realmente ajuda e muito e diminui bastante a infecção. Minha sugestão é que sempre as pessoas que quando estejam num ambiente com uma densidade populacional mais alta, um exemplo, um ônibus que está se tocando, não custa nada usar a máscara, porque é uma questão de saúde e você acaba evitando que o próximo se contamine, se você já estiver com alguma doença ali, e você também evita de ser contaminado por outra pessoa. Então, as medidas eu acho que o bom senso deve seguir e você deve mantê-las para evitar um problema aí mais grave.
Agora, Marcos, algo que é muito comum neste período do ano é também a automedicação. Quem nunca teve um resfriado, até mesmo uma gripe, e se automedicou? Comprou um remédio na farmácia e tomou. E, às vezes, precisou, sim, de um atendimento mais especializado, porque a situação não se resolvia. Em relação a esse tipo de comportamento, qual é o risco ou que isso pode acarretar, inclusive, na evolução da doença e também de maneira geral num quadro diante de toda a população, Marcos?
Bom, a automedicação deve ser sempre evitada. O único profissional que está habilitado a recomendar um medicamento para alguém é o médico. Então, na minha opinião, quando você tem algum sintoma de alguma síndrome respiratória, você deve procurar seu médico de confiança, ele vai orientar as orientações que você deve seguir, e se for necessário, ele é o profissional indicado para fazer a prescrição de algum medicamento que seja necessário. E procure sempre um profissional também farmacêutico para que ele ouça exatamente como deve ser usado aquele medicamento. Uhum. Então, quando você fica na mão das pessoas corretas, dos profissionais adequados, você tem menos riscos.
Agora, Marcos, em relação até mesmo aos antibióticos, em várias situações nesse período, o antibiótico é receitado. A pessoa, primeiro, tem que cumprir de forma rígida esse prazo? Por que isso acontece? É a primeira, inclusive, recomendação que a gente ouve de um profissional de saúde.
Exatamente. Então, se for o caso de alguém precisar de um antibiótico, você seguir rigorosamente o tratamento indicado é muito importante. Primeiro, que normalmente existe um período de dias que deve ser observado e executado corretamente. Por quê? O tratamento só se encerra com a última dose deste período. Uhum. Né? E se você, com a primeira melhora, parar de tomar o antibiótico, a doença pode voltar, você pode ter um retorno da doença de uma forma mais grave, e ainda, se essa doença for causada por uma bactéria, essa interrupção do tratamento pode facilitar com que essa bactéria se torne resistente ao antibiótico. E você, se iniciar novamente o tratamento, ele não vai ser efetivo.
Aliás, a receita, a recomendação para um antibiótico, além de ser feita por um profissional, existe um controle da venda, você precisa de receita, tem retenção, até um prazo de validade, você não pode ficar com uma receita para antibiótico com uma validade infinita, né, sem prazo qualquer. Mas muita gente pega ali, toma o antibiótico, às vezes sobra um ou outro na cartela e toma até dias a mais. Eu vou te perguntar, Marcos, sobre a outra situação. Existe o risco para quem tem menos dias nesse cumprimento do prazo. E se tomar a mais o antibiótico, também isso pode oferecer riscos à saúde e de maneira geral para a população?
Veja, normalmente os dias devem ser, a frequência e os dias devem ser observados corretamente. Se você tomar mais, você pode inclusive ter uma intoxicação. E principalmente, não há necessidade de você tomar um medicamento que foi prescrito por um determinado número de dias, você tomar mais alguns dias. Não há essa necessidade. A dose é correta e ideal para aquele período determinado. Então, se você sobrou algum medicamento, ele deve ser descartado da forma correta em locais, farmácias e locais que a prefeitura disponibiliza, para que ele também não contamine o ambiente, não pode ser jogado em qualquer lugar, né? Você deve descartar da forma correta.
Marcos Kozlovski, que é diretor do LANAC, conversando aqui na CBN. Marcos, aqui ao meu lado no estúdio está Gil Rocha, nosso diretor de jornalismo, e ele quer dar um testemunho aqui para você e para os ouvintes, Marcos.
O doutor Marcos certamente já tem ouvido falar bastante aqui de Alegra, Predicim, Nasonex e Novamox. É a receita que eu acabo de pegar no médico. Tá, realmente, eu fui no hospital que eu fui, costumo ir lá há muitos anos, eu nunca vi tanto movimento. Nunca vi tanto movimento. Impressionante. Sempre doenças respiratórias. Então, eu queria fazer realmente esse testemunho muito atual a pauta. Muito atual, realmente. Um abraço, doutor, e obrigado por atender a CBN.
Obrigado, hein? E até comentando com relação ao que o Gil falou, há dias atrás nós tivemos uma questão de até de interrupção de atendimento de crianças em alguns pronto-socorros específicos da cidade devido ao excesso de clientes, de pacientes, que não, a demanda foi tanta que tiveram que, inclusive, interromper. Isso é um problema. Então, nós temos que pensar muito na prevenção, manter a nossa carteira de vacinação em dia, porque a prevenção é a principal ferramenta que nós temos para combater praticamente todas as doenças.
Marcos, muitíssimo obrigada mais uma vez por deixar essas orientações, por deixar esse esclarecimento para o ouvinte da CBN. E reforço a todos que a entrevista daqui a pouquinho estará disponível no nosso portal. Marcos, até a próxima.
Obrigado e estamos quando precisar.